DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Em Angola, a repressão policial marcou o fim de semana, terminou com feridos e detenções. Uma manifestação no sábado, no Cacoaco, pela libertação de 7 ativistas condenados em abril a 45 dias de prisão por resistência às autoridades. A organização do protesto deste sábado afirma que a polícia reprimiu a manifestação com violência. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e 5 manifestantes foram detidos. O incidente teve lugar um dia após a divulgação de um aviso da Amnistia Internacional a Angola. A organização diz que as manifestações não podem ser usadas como uma oportunidade para punir opiniões críticas do governo. 6 colaboradores do exército nigeriano foram mortos por alegados membros do Boko Haram este fim de semana no nordeste da Nigéria. 4 das vítimas terão sido sequestradas num campo de refugiados nos arredores de Maiduguri. Outras 2 pessoas morreram num duplo ataque suicida na cidade de Konduga. As tropas nigerianas anunciaram, entretanto, a morte de 3 extremistas islâmicos e a detenção de 10 suspeitos nos últimos dias na região do Lago Chad. Ainda na Nigéria, 82 raparigas de Chibok, libertadas do cativeiro do Boko Haram no início do mês, reuniram-se este fim de semana com a família. Integram o grupo de 276 estudantes sequestradas em 2014 pelos extremistas islâmicos em Chibok. As raparigas libertadas continuam sob custódia das forças do governo na capital, Abuja, mas este sábado puderam encontrar-se com os pais. Mais de 100 continuam nas mãos do grupo radical. A Deutsche Welle exige a libertação imediata de um correspondente detido na República Democrática do Congo. Antti Deteste Niragira foi detido por membros dos serviços de inteligência do país quando preparava uma reportagem sobre os refugiados do Burundi na RDC. As autoridades acusam o correspondente da DW de espionagem. Um tribunal militar egípcio vai julgar 48 suspeitos de envolvimento nos atentados a igrejas coptas que fizeram mais de 70 mortos nos últimos meses. Os suspeitos são acusados de pertencer ao grupo radical Estado Islâmico que reivindicou os ataques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu este domingo aos líderes de 55 países muçulmanos que se unam na luta contra o terrorismo global. Trump discursava numa conferência na capital da Arábia Saudita, Riad, onde anunciou, juntamente com o rei saudita, a criação de um centro para combater o financiamento do terrorismo. Esta é a primeira viagem de Trump ao estrangeiro como presidente dos Estados Unidos. Esta segunda-feira, o presidente norte-americano parte para Israel. O governo sírio assumiu a totalidade do controlo de Homs, com a evacuação dos rebeldes do último bairro que controlavam na terceira maior cidade da Síria. A evacuação foi supervisionada pela Rússia no âmbito do acordo assinado no início deste mês, mediado pela Rússia e pelo Irão, em apoio ao governo de Bashar al-Assad e pela Turquia, que apoia a oposição. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan foi reeleito líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, AKP, graças à entrada em vigor de uma primeira medida da reforma constitucional aprovada a 16 de abril. A medida permite que Erdogan possa acumular os cargos de chefe de Estado e líder de um partido político. A Coreia do Norte confirmou ter disparado com sucesso um míssil balístico. Segundo a agência estatal norte-coreana, o líder do país, Kim Jong-un, fala numa arma estratégica bem-sucedida. O Conselho de Segurança da ONU marcou para terça-feira uma reunião de urgência sobre a Coreia do Norte. E a terminar o futebol, pelo campeonato alemão, a novidade é a manutenção do Hamburgo na primeira divisão, depois de vencer o Wolfsburgo por 2-1. Já o Dortmund venceu frente ao Bremen por 4-3, o Hoffenheim e o Augsburgo empataram a 0, o Colónia derrotou o Mainz por 2-0, o Leverkusen venceu por 6-2 frente ao Hertha Berlim, o Frankfurt e o Leipzig empataram a 2 bolas, bem como o Mönchengladbach e o Darmstadt. E na despedida do capitão, Philipp Lahm, o Bayern venceu por 4-1 frente ao Freiburg. Já em Espanha, 5 anos depois do último título, o Real Madrid é campeão. A equipa comandada por Zidane celebrou este domingo o título espanhol após a vitória por 2-0 em casa do Málaga. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Ativista angolano Nito Alves exige pedido de desculpas público dos responsáveis pelos crimes cometidos a 27 de maio de 1977. Cidades do Brasil são palco de protestos pela renúncia do presidente Michel Temer e ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques desta segunda-feira, 22 de maio. Quarenta anos depois, os acontecimentos do 27 de maio de 1977, em Angola, continuam a ser um assunto tabu, mas são uma referência para jovens como Manuel Nito Alves, um dos 17 ativistas condenados em março de 2016 pelo regime de José Eduardo dos Santos por atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores. Em entrevista à DW África, em Lisboa, o ativista cívico angolano pede aos presumíveis responsáveis, ainda vivos, um pedido de perdão público pelos crimes cometidos naquele período negro da história de Angola, em que foram torturados e assassinados milhares de angolanos sem julgamento. Um trabalho de João Carlos.
Manuel Chivon de Nito Alves não viveu esse período conturbado da história de Angola, mas sublinha com veemência o significado que tem o 27 de maio de 1977 para os angolanos em geral e para os jovens em particular, apesar do silêncio que se impôs à volta dos acontecimentos ocorridos há 40 anos. A propósito, Nito Alves exige clemência face àquilo que considera ter sido um genocídio.
Quando é uma questão de assassinato, quando é uma questão de massacre, não podemos calar as bocas e não podemos praticamente mantermos no silêncio enquanto não houver uma cerimônia de clemência publicamente. Os dirigentes que cometeram erro de assassinato virem pedir desculpa e perdão à nação e fazer um túmulo com as ossadas desses que foram mortos.
Na entrevista à DW em Lisboa, o jovem ativista de 22 anos de idade lembra os amigos assassinados Alves Camulinga e Isaías Kassule, que nunca mais foram vistos depois de 27 e 29 de maio de 2012, após terem participado numa vigília. Isso faz recordar as execuções e os desaparecimentos de milhares de pessoas em resposta à fracassada revolta de Nito Alves e José Van Dunen em 27 de maio de 1977. A revolta nasceu no saiu do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, contra a via seguida pelo então presidente Agostinho Neto. Foi esse Nito Alves, da revolta dos anos 70, que serviu de inspiração ao nosso entrevistado.
Eu não vivi no tempo do 27 de maio, nem em 1961 a 75, mas ainda assim alguns analistas políticos, sociólogos, dizem que temos a mesma característica política, porque eu sou independente e defendo as minhas convicções sem temê-lo pela minha vida. Já o velho Nito Alves, como eu tenho como fonte de inspiração, também nunca temeu pela sua determinação, nem a sua própria vida, e foi até as últimas consequências com o regime de Agostinho Neto.
Nesta analogia, Nito Alves aponta outros nomes que incluíram a cúpula responsável pelos crimes cometidos no 27 de maio.
Falo praticamente do Bento Bento, falo do Cristiano André, o atual Procurador-Geral da República também faz parte como carrasco do 27 de maio. 80% ou 90% dos velhos que têm nome na história de Angola ou fazem parte do governo angolano, incluindo 90% das pessoas que estão no parlamento, que detêm o poder, são carrascos do 27 de maio. Um deles é o Bento Van Dunen.
Nito Alves integra o grupo dos 17 ativistas presos e condenados pela justiça angolana por alegada preparação em ato de rebelião e atentado contra o presidente da República, Eduardo dos Santos. Face àquilo que foram os episódios do 27 de maio, o jovem ativista diz que o grupo de que faz parte não receia a repressão.
Os ativistas angolanos não tememos pela nossa vida e as condições estão preparadas do ponto de vista político e cívico para destruir regime, do ponto de vista pacífico, com tanta serenidade, protesto nas ruas, e estamos à espera aproximar-se às eleições. Estamos à espera que o regime tenta criar manipulações para encurralar a oposição na rua, para encurralar a sociedade civil, e tenta com a vida de alguém. Nem se for insurreição popular, também é caminho para derrubar o regime.
Nito Alves afirma que os jovens não se sentem intimidados e prometem lutar até as últimas consequências em nome da verdade e por uma efetiva democracia em Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E nós queremos saber se concorda com o ativista angolano Nito Alves. Deve haver um pedido de perdão público por parte dos responsáveis pelo 27 de maio. Saiba como pode responder à nossa pergunta do dia.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Manifestações a pedir a renúncia de Michel Temer da presidência do Brasil decorreram este domingo em várias cidades brasileiras, um dia depois de o governante ter dito que está a ser vítima de um plano preparado por bandidos após ser acusado de corrupção. Os atos de protesto foram organizados por movimentos de esquerda e organizações sindicais em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Natal e Uberlândia. As suspeitas de corrupção, investigadas pela Operação Judicial Lava Jato, estenderam-se no dia 18 de maio ao presidente brasileiro, com a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Em causa está uma gravação de uma conversa entre o empresário Joesley Batista, da empresa JBS, e Temer, sobre o alegado pagamento de uma mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha, que foi presidente do Congresso e principal aliado de Temer, no afastamento de Dilma Rousseff da presidência. Cunha é acusado de vários crimes de corrupção e está atualmente detido em Curitiba. No sábado, Temer dirigiu-se à nação pela segunda vez em 3 dias, reiterando que não vai renunciar, negando ter dado aval ao pagamento de um suborno e afirmando que a gravação da conversa com Joesley Batista foi adulterada.
Essa gravação clandestina foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos, incluída no inquérito, sem a devida e adequada averiguação, levou muitas pessoas ao engano e trouxe grave crise ao Brasil. Por isso, estamos entrando com petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada, em definitivo, a autenticidade da gravação clandestina.
Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, considerou no sábado que a gravação, que alegadamente compromete o presidente Michel Temer, é legal, depois de uma avaliação técnica feita pela Procuradoria-Geral da República. O Brasil está mergulhado há mais de 2 anos numa crise política, acentuada pelas contínuas suspeitas de corrupção que pendem sobre vários políticos investigadas no quadro da Operação Lava Jato. Pagamentos ilegais por parte de empresas como a JBS, a construtora Odebrecht ou a petrolífera Petrobras levaram ao afastamento de dezenas de políticos, atingindo, entre outros, o ex-presidente do Congresso, Eduardo Cunha, e o candidato presidencial derrotado, Écio Neves. Em São Paulo, durante o protesto deste domingo para exigir a demissão do presidente, o líder do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, afirmou que Michel Temer não tem condições para continuar na presidência.
Todo o país, o povo está indo às ruas hoje em defesa de eleições diretas já.
A degradação da situação política no país tem levado muitos dirigentes a exigirem eleições presidenciais, diretas ou via parlamento, já que Temer não tem um vice-presidente que o substitua no caso de abertura de um impeachment, um processo de afastamento judicial do cargo. José Lima, um dos manifestantes em São Paulo, reitera esta ideia.
Nós vamos contra qualquer eleição indireta. Tem que ter eleições gerais já, não só para presidente, mas para os deputados, porque os deputados corruptos não podem eleger o sucessor do Temer.
Entretanto, também este domingo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu entregar na Câmara dos Deputados um pedido de abertura de um processo de impeachment do presidente Michel Temer, acusando-o de ter cometido um crime de responsabilidade.
DW Deutsche Welle.
Fique agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindo ao 26º episódio da radionovela Contra o Crime, a Viagem Radical. Nesta série, e em Kululaland, a polícia está a chegar à verdade sobre a morte de Zara Kassim. Após semanas a tentar descobrir quem a ajudou a executar o ataque bombista no centro comercial domingo, o inspetor cadete Juca acabou de ficar a saber que Zara estava apaixonada pelo senhor da guerra, Secambo. A inspetora Branca e o comissário ainda não sabem disto, mas o comissário tem estado a conduzir o seu próprio inquérito com a ajuda de um aliado muito improvável. O que terá descoberto?
Então, Juca e Branca, chegou a hora de vos dizer o que descobri sobre o senhor Cassim.
Sim, senhor comissário, estamos a ouvir.
Eu coloquei uma escuta no seu escritório. Ouvindo várias conversas, nós descobrimos que ele desviou os 100 mil milhões.
100 mil milhões?
É, que estavam reservados para o projeto da barragem de Tacoca, que era suposto melhorar o fornecimento de água da região inteira.
Ué, ele roubou o lote.
Isso mesmo. Esta barragem era também uma parte essencial da segunda fase de um projeto de irrigação para pequenos agricultores.
Mas para onde foi todo esse dinheiro? 100 mil milhões é muito.
Bom, eu contactei algumas pessoas na unidade anticorrupção. Não conseguimos seguir o rastro da maior parte, mas podemos confirmar que ele comprou propriedades no estrangeiro.
Como é que ele ia esconder isso? Era inevitável que alguém descobrisse?
Não necessariamente. Não numa época de muitos outros problemas mais urgentes, como o da segurança nacional.
O que quer dizer?
Sabem, quando há uma agitação e ataques terroristas, como aqueles que o Secambo e o seu pessoal cometem, o dinheiro é redirecionado para reforçar a segurança. É aí que o Cassim entra. Ele é o comissário das finanças, lembram-se?
Sim, sim.
Mas não é tudo. Ele também lida com pequenas armas.
Isto é uma loucura. Então, significa que o senhor Cassim fez parte do sistema que matou a sua filha.
Exatamente, Juca, exatamente. E agora nós temos provas suficientes para prender Sua Excelência, senhor Cassim. Ele estava bastante desconfortável da última vez que cá esteve. Então, sugiro que vamos visitá-lo em casa esta tarde.
Chefe.
Sim?
Gostaria de levar uma pessoa conosco à casa do senhor Cassim.
DW Espaço do Ouvinte.
Esta manhã perguntamos se concorda com o ativista Nito Alves, que pede um pedido de perdão público por parte dos responsáveis pelo 27 de maio em Angola. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Figueiredo Cacinda, que afirma que sim, sem dúvida, o pedido público de perdão por parte dos autores vivos seria positivo para os familiares das vítimas e afastaria quaisquer sentimentos de vingança das gerações atuais, e o 27 de maio continuaria assim a ser somente um marco histórico e não um momento de revigorar rancores. Infelizmente, os autores ainda vivos dos massacres nunca assumem publicamente os crimes hediondos que cometeram naquele período. Quintino Medi concorda com Nito Alves. Um pedido de perdão público por parte dos responsáveis pelo 27 de maio em Angola seria louvável e um alívio profundo para os familiares das vítimas. Mostraria também que os responsáveis assumem moralmente as responsabilidades dos seus atos, pois todo ser humano é sujeito a erros e muitas vezes até gravíssimos na vida, especialmente na política. Entretanto, ao que tudo indica, os responsáveis, que ainda continuam a ser governantes em Angola, querem fazer disso um segredo de Estado, diz Quintino Médio no Facebook. Lafo Baldé também nos escreveu da Guiné-Bissau e defende que deve haver um pedido de perdão público, sim. Critica ainda o regime do presidente José Eduardo dos Santos por não ser tolerante e praticar arbitrariedades. Saliu Senhakande concorda que deve haver um pedido de desculpas, mas tem muitas dúvidas se os autores terão coragem de enfrentar a justiça, pois os familiares querem que seja feita a justiça. O regime cometeu pecados enormes e querem que estes fiquem no segredo dos deuses, mas é bom não esquecer que cá se fazem, cá se pagam. Maria João, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página do Facebook DW Português para a África. A informação é atualizada em permanência em dw.com/português. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenha um bom dia.